a USP, conhecer a Petrobras, conhecer a Marinha, conhecer uma fábrica de aço, a CSN, a fábrica de avião, a Embraer, indústria de carros e caminhões, essas coisas todas para desafiar o caminho da ciência, da engenharia, essas coisas todas. E agora nós retomamos a carga total, com várias escolas do ensino médio. Então, o que nós fizemos agora para a Expo Acre? Nós desafiamos um grupo de estudantes a carregar um celular sem ligar na tomada. É um sistema aí que é uma descoberta nova e os meninos conseguiram fazer essa descoberta. E hoje eu estou numa outra escola aqui fazendo um novo desafio, onde eles vão fazer um biodigestor e tocar um motor de luz com esse biodigestor funcionando.
Uhum.
Então, com essas coisas, a gente está fazendo aí apoio, dando prêmio para a escola, para incentivar, como nós fizemos aí no IFAC aí de Santa Madureira. Nós vamos colaborar com o IFAC para instalar um laboratório no valor de R$250 mil através das emendas.
Uhum.
Então, a escola daí de Sena, oh, meu Deus, esqueci o nome da escola agora, mas uhum. A gente trabalhou aí, a do ensino médio, Dom Giocondo.
Dom Júlio Mattioli.
Dom Júlio Mattioli. Então, a escola Dom Júlio. Nós já fizemos algumas parcerias no passado, estamos querendo buscar de novo, para a gente incentivar o nosso estudante. E os estudantes estando melhor preparados, ele está preparado para trabalhar em qualquer lugar, seja em Santa Madureira, em Rio Branco ou em outros cantos. Só nós conseguimos levar 33 jovens do Acre para trabalhar como operador das turbinas nas hidrelétricas do Rio Madeira. Isso foi uma conquista para o Acre. O curso foi feito aqui, quem fez foi o Senai, e nós conseguimos, esses meninos estão tudo trabalhando hoje lá em Rondônia, muito alegre da vida, um bom emprego, casa para morar, essas coisas tudo. Então, o que eu digo para a nossa juventude é que não tem moleza na vida. Moleza não tem. O que tem é assim, pegar uma oportunidade e levar para frente para fazer a bola rolar, que nem o Flamengo está ganhando de todo mundo agora.
O nosso Flamengo está aí, rapaz. Está ganhando, ele tá botando todo mundo no bolso. Deputado, deixa eu dizer, a gente costuma chamar o Cibá de deputado, porque o Cibá é deputado federal, porém, se afastou lá da Câmara dos Deputados para vir assumir aí esse compromisso com o povo acreano. Deixa eu te dizer, países asiáticos, por exemplo, Japão e China, foram os países que investiram muito na educação, com muita força, com todas as forças, e hoje nós temos aí esses países crescendo absurdamente, né? Você acha que esse também pode ser o caminho para o Brasil? Tecnologia vindo aí desde os estudantes, incentivando essa turma, cientistas e tal?
Sou testemunha disso. Eu visitei os Estados Unidos no 2015. Fui recebido pelo vice-reitor da maior universidade do mundo, que é Harvard. E lá, na nossa conversa, ele estava impressionado com aquele programa que a presidenta Dilma criou, Ciência Sem Fronteiras. Que a meta era colocar 120 mil jovens brasileiros nas maiores universidades do mundo, tendo essa oportunidade. Chego lá e encontrei isso. Conversei com alguns estudantes que estavam estudando lá. Então, assim, o caminho do conhecimento e da tecnologia não para nunca. O importante é ter as oportunidades. Então, eu confio muito que desde esse programa aqui no Acre, de a gente poder avançar na educação, hoje a nossa UFAC é uma universidade que cresce muito. O crescimento hoje do IFAC, com tudo que se fala de crise e tudo mais, mas se rompe tudo isso com a base sólida na educação.
Uhum.
Então, China, Coreia, Japão, os Estados Unidos, Alemanha, todo esse povo aí. Por que que eles são os mais ricos do mundo? Por que que eles dominam o mundo? Porque desenvolveram uma base sólida na educação e avançaram fortemente em tecnologia. Então, não tem outro caminho. Nosso caminho também é esse. Portanto, esse tem sido aí o nosso espírito de colaborar com os nossos jovens e as nossas escolas. E estou decidido todo ano, Sorriso, botar uma ajudinha dentro das escolas para ir melhorando ainda mais o seu padrão de qualidade.
Bom. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Cibá, eu não podia... deixar de te fazer essa pergunta, porque quando você fez algumas críticas ao andamento do impeachment, de que forma estava sendo tratado lá atrás, para tirar uma presidente eleita legitimamente, essa perseguição que o ex-presidente Lula sofre e que os outros partidos políticos com crimes mais graves estão sendo bloqueados, estão sendo blindados. E aí, lá atrás, você fez algumas críticas, as pessoas te chamavam de lunático. O cara que tem uns comentários sem nexo. Agora, a gente pode conviver com um pouquinho do que você dizia lá atrás, que tem muitos interesses internacionais no Brasil. Essa venda da Petrobras para estatais internacionais, essa liberação de reservas, pode ser um caminho para o que você dizia lá atrás, meu amigo?
Bom, eu tenho comigo a história. É só ler Getúlio Vargas, é só ler Juscelino Kubitschek e só ler João Goulart. Quando você lê a história desses três presidentes do Brasil, está lá a história do golpe, quem financiou o golpe, como é que ele foi feito, tudo igualzinho como agora. Inclusive, estava lá a Rede Globo, nos três casos, a Globo pregando, fazendo uma campanha infame contra Getúlio Vargas, com as mesmas acusações, dizendo que o filho do Getúlio Vargas era um ladrão, dizendo que o Getúlio Vargas era dono de um apartamento com laranja, dizendo que tinha fazenda, que criava boi, as mesmas acusações. E ele não aceitava, os americanos não aceitavam que o Getúlio Vargas criasse a Petrobras. Aí foi a guerra do petróleo é nossa, toda aquela mobilização, está tudo escrito nos livros. Quando a gente vem para o Juscelino Kubitschek, do mesmo jeito, dizia que ele era um ladrão, que tinha um apartamento escondido, que o filho dele roubava, a mesma ladainha. Depois vem João Goulart, da mesma forma, era um ladrão, que o filho roubava, que tudo isso mais. Foi muito bem, não foi diferente com o Lula. Nos três casos estava lá a CIA, como alta inteligência dos Estados Unidos, operando a partir da embaixada dos Estados Unidos, operando nos golpes no Brasil, não só no Brasil, mas todos os países da América Latina, com intervenção militar e tudo mais. E a Globo, a grande Globo, tendo a grande campanha de fazer difamação para fazer os brasileiros acreditar que aquilo era o caminho. E nos três casos houve uma destruição do Brasil. O Brasil foi destruído, suas riquezas entregues, o país transformado num quintal, submundo e assim por diante. Nada para pobre, não pode dar nada para pobre. Pobre não pode ter um emprego seguro, não pode ter direito previdenciário, não pode ter direito a uma faculdade, não pode viajar de avião. As mesmas ladainhas. E, de novo, a Globo está aí fazendo o mesmo serviço sujo. E o Congresso vendido. Nas três situações, os americanos compraram as eleições prévias. Tem uma acusação que um general do Exército empregou a cabeça do João Goulart por 5 milhões de dólares. Diz que o dinheiro veio tão novinho na mala que ele foi contar e furou o dedo na ponta da nota de tão fina que era. Então, isso está na história do Brasil. E, por fim, eu pude ter conversas com muitas autoridades. Uma delas, alguns generais do Exército e o almirante Ota, que está preso até hoje porque não quis entregar a fórmula do enriquecimento de urânio, que é o único conhecimento no mundo que ninguém consegue chegar. Então, soma tudo isso, roubar o pré-sal, tirar as minerações todas, virou uma esculhambação. Então, nesse desabafo dos elementos, é claro que os próprios agentes contra a gente pregaram essa campanha de dizer que esse bairro é um idiota, é um doido, isso, aquilo, outro, e as pessoas que não conhecem a história tendem a acreditar. Mas, então, é isso, desculpa aqui o tom do desabafo, mas o que está acontecendo no Brasil é a quarta operação que os Estados Unidos não deixam país nenhum crescer além dos seus interesses, especialmente os chamados países do sul da América. É isso, meu companheiro, desculpa aí o tom do desabafo, mas isso é o que acontece de novo no nosso país.
Eu quero só dizer para você, Sibá, que esse programa existe aqui na Aldeia FM e a gente está na Dimensão FM, que é para contrapor o óbvio, o que é colocado para manipular as pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, eu provoquei você, eu queria que você dissesse isso, porque tem muita gente que ouve o nosso programa e a gente precisa ser um meio para as pessoas serem esclarecidas. Já chega da gente ficar esperando pelo óbvio, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu agradeço de verdade, só para te dizer que depois de todas essas tomadas de atitude aí do presidente Michel Temer, do PMDB, ao que se parece o Amazonas, isso pode ser uma resposta, né, para essas atitudes aí do Temer, do PMDB. O povo tá com medo, tá com o pé atrás, o Amazonas parece que não quis, né?
O povo já está acordando para isso. Veja essa viagem que o Lula está fazendo pelo Nordeste, o povo indo para as ruas para recebê-lo. E agora esse resultado eleitoral do Amazonas é um sintoma, que o povo não concorda com isso, não aceita isso, não está indo para a rua brigar, mas sabe que na hora exata vai tomar uma decisão interessante. Então, ainda bem que esta reeleição do Amazonas foi o primeiro sinal claro de que nós tivemos que não aceita este modelo que o Michel Temer está implantando no Brasil.
Sibá, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho. Eu já te falei uma vez e falo para você de novo que na hora que precisar da gente, nós sempre estaremos aqui para que você possa trazer boas informações e a gente possa contrapor tudo que está acontecendo no Brasil para o nosso povo de Sena Madureira, que tanto merece e que a gente respeita tanto. Muito obrigado, viu?
Muito bem, meu amigo. Muito obrigado a você, Sorriso. Um abraço a toda a população de Sena Madureira.
Obrigado. Um abraço para você. Bom dia.